Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Aleluia, boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Esse tem sido um dia muito especial para a nossa igreja. Pela manhã foi um tempo de batismo, dezenas de pessoas aqui sendo batizadas, uma manhã festiva. E agora à noite nós temos o culto da família. Queridos, esse culto começou inclusive de uma maneira muito especial aqui para a banda, para a turma da música, porque a gente marcou o horário do ensaio. E quando chegamos aqui, tivemos uma surpresa maravilhosa. Um jovem daqui da igreja que trabalha com Uber estava com um outro jovem ali como cliente e sentiu a direção do Espírito, fala de Jesus. E quando ele começou a falar, aquele jovem começou a chorar e dizer, eu quero entregar a vida a Jesus. Você quer mesmo? Quero. Tem uma igreja aqui perto, estava passando aqui pertinho. E aí trouxe. E a gente teve a oportunidade, antes de ensaio, de ministrar na vida desse jovem. E ele entregou a sua vida a Jesus. Olha, já teve conversão antes de começar o culto. Olha que coisa linda. Então, esse é um dia muito especial. E a gente agora tem uma mensagem especial para a família. E você está com o coração aberto para receber uma palavra do Espírito Santo, o toque do Espírito, falando para você, trazendo bênção para você e para sua casa. Então, eu te convido a fechar os teus olhos e vamos fazer uma oração. Pai Celestial, nós te louvamos por essa noite, nós te louvamos por aquilo que o teu Espírito Santo já fez nesse dia especial. Mas clamamos, Senhor, para que o teu Espírito continue a ser derramado, para que venha uma palavra, Senhor, de restauração, de salvação, de vida para as nossas casas. Que a tua palavra encontre guarida, encontre terreno fértil nesses corações, Senhor. Terreno, Senhor, de pessoas dispostas, Senhor, a receber a tua palavra, a mudar segundo o teu conselho, segundo a tua direção, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco nessa noite, é o que te clamamos, em nome do Senhor Jesus. Quem pode dar um amém comigo? Aleluia. Queridos, nós vamos falar hoje sobre alguns encontros marcantes que a Bíblia nos conta. Encontros marcantes com Jesus. Mas eu quero fazer um desafio especial para você. Uma brincadeira, vamos chamar assim, que é o seguinte. Vamos chamar de desafio de uma palavra só. Ou de poucas palavras, eu quero ser flexível, maleável aqui. Mas a ideia é a seguinte, eu vou falar um personagem bíblico. E você, lembrando da história desse personagem, vai pensar em uma característica muito marcante. Qual a primeira palavra que vem a respeito dessa pessoa? Aqui eu trouxe um exemplo. Imagine que eu fale aqui, Noé. Aí uma pessoa pode falar assim, perseverança. Passou anos e anos ali construindo a arca, e uma arca muito grande. Outra pessoa pode falar obediência, né? Debaixo de crítica, de ironia das pessoas, ele ali, ó, obedecendo ao Senhor. Outra pessoa, quando a gente fala de Noé, pode pensar assim, salvação da família. Porque foi alguém que construiu a arca e no meio do dilúvio, todo mundo morreu, ele conseguiu salvar a sua família. Qual seria a palavra que você escolheria, né? Que palavra viria à cabeça e ao seu coração se eu falasse o personagem Jonas? Aqueles que conhecem a história de Jonas, alguns talvez pensem, desobediência, obediência. Deus dá uma ordem para ele evangelizar Nínive, ele se recusa e pega um barco querendo ir para longe, para outra direção. Dureza de coração, alguém poderia pensar. Mas esses foram só exemplos. O primeiro personagem que eu quero falar aqui, e vou te dar alguns segundos para você pensar nessa palavra e falar com a pessoa que está perto de você, é Paulo. palavra vem ao seu coração quando você pensa na história de Paulo? Eu queria só tranquilizar aquelas pessoas que porventura estejam ou nos assistindo ou aqui presentes que não conheçam a história de Paulo ou dos personagens que a gente citar, que a gente vai daqui a pouquinho fazer um breve resumo para que você também possa entender melhor essa mensagem. Mas fala aí para a pessoa que está do teu lado, lembrando da história de Paulo, qual é a palavra que vem ao teu coração? O irmão aqui está falando resiliência. Chamado. Que palavra vem ao seu coração quando você pensa nesse personagem? Vamos lembrar um pouquinho da história de Paulo. Paulo era um judeu que defendia a sua religião com unhas e dentes. Unhas e dentes. Radical. E ele entendeu que o cristianismo era uma ameaça à sua religião. Era uma distorção da sua religião judaica. E ele então começa uma perseguição implacável. Ele pede autorização para perseguir os cristãos, participa de matança de cristãos. Começando com Estevão, onde as pessoas apedrejaram o discípulo de Jesus, e ele ali consentiu com tudo, depois pede autorização para sair em uma perseguição gigantesca. Os cristãos tinham medo. Olha, Saulo, na época chamado de Saulo de Tarso, está vindo aí, a gente precisa ter cuidado. Lá vem o perseguidor. E em uma dessas viagens em que ele sai com o intuito de perseguir os cristãos, viajando de Jerusalém para Damasco, ele tem um encontro especial com Jesus. Estamos falando de grandes encontros com Jesus. Ele tem um encontro. Jesus, ressurreto, lhe aparece na forma de uma luz, ele cai, perde a sua visão, não sabe que luz é aquela. E a voz lhe diz assim, por que, que você está me perseguindo, Saulo? Ele diz, quem é que está falando? E a voz, eu sou Jesus a quem você persegue. Saulo, nesse momento, estava cego, ficou alguns dias sem enxergar, recebe um apoio de um servo de Deus, e ali começa uma guinada, uma mudança radical na vida de Paulo. Ele, em poucos dias, volta a enxergar, já estava convertido, e ele agora passa de perseguidor a perseguido. Ele passa de crítico a um teólogo que defende agora com unhas e dentes o cristianismo. Um homem que foi profundamente usado no início da história da igreja, e é até hoje, porque foi usado pelo Espírito Santo para escrever diversos dos livros do Novo Testamento que nós temos. Um homem que sofreu e foi perseguido. As pessoas diziam, não era esse Saulo que perseguia os cristãos, mas agora ele estava defendendo o Evangelho com a própria vida. E eu quero ler com os irmãos o trecho que fala desse encontro. Ler alguns versículos de Atos, capítulo 9. Nós vamos colocar aqui na tela, Atos 9, versículos de 1 a 5. Posso receber ajuda aí da turma do multimídia? Atos 9, de 1 a 5, diz assim a palavra de Deus. Enquanto isso, Saulo, olha só, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, cristãos, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você me persegue. E esse encontro provoca uma mudança radical na vida de Paulo. Que palavra veio ao seu coração? Eu fiz essa dinâmica com algumas pessoas em um pequeno grupo de comunhão, e algumas palavras que vieram: determinação, inteireza de coração, né? Tanto antes de conhecer o Senhor, quanto depois, ele se dedicava àquilo que ele acreditava com muita paixão. Mas a palavra que mais me marca quando eu penso em Paulo é transformação. Transformação. Porque eu creio que na Bíblia talvez seja a história que mais mostra uma guinada, uma transformação radical na vida de uma pessoa que teve um encontro com Jesus, que mudou da água para o vinho, que mudou o rumo, a direção, as crenças, a maneira de agir, a maneira de pensar, a sua fé, tudo uma guinada radical, uma gigantesca transformação que aconteceu na vida de Paulo. Então a gente vai ficar com essa palavra, transformação. Mas vamos adiante. Paulo, então, a palavra foi transformação, guinada, mudança radical. Mas que palavra vem à sua mente, ao seu coração, se falarmos aqui sobre Pedro? O discípulo de Jesus, Pedro. De novo, aqueles que não conhecem bem, tenham um pouquinho de paciência que a gente vai falar um pouco sobre esse discípulo. Alguém pode me falar também aí mais alto? Estou curioso. Teimoso. Corajoso. Você falou aí para a pessoa do teu lado? Vamos lembrar um pouquinho. Pedro era um pescador. E um dia foi chamado por Jesus para ser um discípulo de Jesus. Um sujeito que a Bíblia mostra que tinha um temperamento sanguíneo, era sempre ali o primeiro a falar ou a fazer alguma coisa. Mal dava tempo de Jesus falar alguma coisa, ele já estava dando seu palpite. Então, Jesus, uma vez, resolveu lavar os pés do discípulo. Na hora que botou lá a bacia, Pedro disse: não, meus pés o Senhor não vai lavar, eu é que tenho que lavar os seus. E algumas vezes ele foi repreendido por Jesus por causa desse temperamento dele, dessa postura sempre de ser o primeiro a fazer alguma coisa. Então Jesus disse: ó, se você não me deixar lavar, você não tem parte comigo. E tem diversas outras situações, né? Jesus está ali andando sobre as águas e ele levanta: eu quero ir até você. Então sempre essa figura que estava à frente, querendo aprender mais, mas opinando também, errando, algumas vezes recebeu duras repreensões de Jesus. Inclusive, quando Jesus começa a falar aos discípulos: olha, eu vou precisar morrer, dar a minha vida, e ele diz assim: não, que nunca aconteça isso, que o Senhor nunca morra. E ali ele ouviu uma duríssima repreensão de Jesus, porque Jesus veio para isso, para entregar a vida por mim e por você. Mas o ápice dos erros de Pedro acontece ali no momento da crucificação. Ele estava prestes a defender Jesus, inclusive quando foram prender Jesus, ele sacou uma espada, sempre afoito, tirou a orelha do servo do sumo sacerdote, e Jesus: não faça isso, guarda a espada, curou aquele servo. E quando o próprio Jesus diz: olha, vocês vão me abandonar. De novo, Pedro afoito: nunca, todo mundo pode fazer isso, mas eu nunca vou te abandonar. E Jesus diz a ele: olha, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E em 3 situações, Pedro nega Jesus. E aí o galo canta. Depois Jesus entrega a sua vida na cruz. e a gente vê um quadro dramático. Pedro voltando a pescar. Mas essa história que a Bíblia conta tem um detalhe interessante. Ele tirou a roupa, estava no meio do mar, nu, junto com os outros discípulos. Imagina o desespero, a tristeza de quem viu um projeto ruir e de quem negou aquele a quem ama. E, de repente, Jesus, ressurreto, aparece na praia e alguém diz, olha, é o mestre. Adivinha o que aconteceu? Os discípulos começam a remar na direção de Jesus, mas Pedro saltou na água, correndo, eu vou na frente. E ali vem um encontro. E esse encontro é um encontro marcante com Jesus, sobre o qual eu quero falar. Em que Jesus, por três vezes, lhe pergunta, Pedro, você me ama? Ele havia negado três vezes. E três vezes Jesus pergunta, você me ama? Amo o Senhor. Então, apascenta as minhas ovelhas. E ali, a vida de Pedro é restaurada, o ministério de Pedro é restaurado. Depois a gente vai ver Pedro no livro de Atos, cheio de unção do Espírito, pregando e uma multidão, 3.000 pessoas entregando a vida a Jesus. Vimos no livro de Atos Pedro como um líder da igreja, com outra maturidade. Que palavra veio à sua mente quando você se lembrou da história de Pedro? No grupo que fizemos vieram algumas palavras tipo afobação, sujeito afobado, né? Também crescimento, alguém que nos erros cresceu, aprendeu. Unção, quem lembra, né, do Pentecoste, depois Pedro pregando e uma multidão ali entregando a vida ao Senhor, unção do Espírito. Mas a palavra que mais vem ao meu coração, mais forte, é a palavra restauração. E alguém que havia negado a Jesus, e alguém que havia perdido sua fé, que havia perdido no seu coração o anseio de seguir a Jesus e via, eu sou incapaz, eu falhei, eu traí o meu mestre. E ele foi restaurado pelo Senhor. Vamos ler alguns versículos que falam desse grande encontro. Vamos ler João 21, versículo 4 a 7. O pessoal do multimídia vai ajudar de novo. João capítulo 21, 4 a 7. E nós vamos ficar então com essa palavra. Qual foi a palavra que falamos a respeito de Paulo? Transformação. E Pedro? Restauração. João capítulo 21. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Olha o milagre. Passaram a noite toda tentando pescar. Não conseguiam. Jesus disse, joga do outro lado. Aí vem uma rede cheia. E aí João, um dos discípulos, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. E ali, a gente não vai ler o texto todo, você pode ler depois, ele tem esse encontro restaurador com o Senhor Jesus. Terceiro personagem que eu quero trazer. Falamos de Paulo, transformação, guinada. Pedro, restauração, conserto. Mas que palavra vem ao seu coração quando a gente fala sobre Judas? Judas Iscariotes. Que Judas? Judas Iscariotes. Essa é fácil, né? Todo mundo... Não tem jeito. A primeira palavra que vem é... Traidor, traição. Vamos lembrar um pouquinho da história desse discípulo de Jesus, que também foi chamado pelo mestre, que que também acompanhou Jesus, aprendeu, sentou junto com os outros e ouviu os ensinamentos do Mestre. Um discípulo que possivelmente era o mais instruído deles. Ficou responsável pelas finanças, administrava as finanças desse grupo. Foi, junto com os outros discípulos, enviado por Jesus para várias aldeias, onde ele evangelizou, orou, possivelmente foi até usado, quem sabe, para alguns milagres. Estava ali junto com os outros no ministério. Mas um dia, por algum motivo, ele resolveu trair Jesus, entregar Jesus. Estavam tentando matá-lo. E Judas, então, de uma maneira terrível, com um beijo, traiu Jesus. Ele combina com os perseguidores. Olha, o sinal vai ser um beijo. Aquele a quem eu der, a quem eu beijar, esse é aqueles que vocês procuram. E vai e dá um beijo em Jesus, e Jesus pergunta a ele, e esse é o encontro sobre o qual quero falar. Jesus pergunta, Pedro, com um beijo você me trai? Pedro não, perdão, quer dizer, Judas, com um beijo você me trai? Jesus então foi preso, crucificado, e quando Judas viu aquilo acontecer, ele se arrepende. Ele havia ganhado 30 moedas, ele volta até os sacerdotes que haviam lhe pago, olha, eu quero devolver esse dinheiro aqui, eu não quero para mim, porque tem sangue inocente envolvido. E os sacerdotes dizem, isso aí agora é problema teu, não tem mais nada a ver com a gente. E olha, no desespero, Judas joga aquelas moedas que os sacerdotes não queriam, joga lá no templo. Não quero isso, e sai. E se enforca. Tira a sua vida. A palavra que vem à mente da gente é traição, mas eu também escolhi uma outra, ou melhor, duas palavras, escolha errada. Ele fez algumas escolhas erradas, a escolha de trair Jesus, depois a escolha de tirar a própria vida. Tivesse esperado um pouquinho, 3 dias, ele veria Jesus ressurreto, dizendo, eu vim e entreguei a minha vida por causa de pecadores como você. Talvez ele pudesse também ter a sua restauração. Mas ele fez algumas escolhas erradas. Vamos ler esse encontro, Mateus 22, 47 a 50. Ler um pequeno trecho desse encontro. Mateus 22, versículos de 47 a 50. Turma do multimídia, dá um help. Está errado o texto? É Lucas. Perdão, Lucas 22, 46 a 50. Porque estão dormindo, perguntou-lhes, levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Será que é esse texto, gente? Enquanto ele ainda falava, apareceu-lhe uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, o que estavam com Jesus, disseram, Senhor, atacaremos as espadas, com espadas, e aí a história segue. Mas esse foi um encontro que marcou de uma maneira muito ruim a vida de Judas por causa das escolhas erradas que ele fez. Agora, o que tudo isso tem a ver, gente, com um culto de família. Eu queria chamar a atenção para alguns detalhes aqui. Primeira coisa que é interessante a gente perceber é que nós seremos lembrados pelo final da história. O final é muito mais importante do que o começo. Quem é que começou mal nessa história? Saulo, Paulo. Paulo começou perseguindo os cristãos. Paulo começou matando cristãos. Mas no meio da caminhada, ele tem um encontro com Jesus e muda. E é interessante que quando a gente pergunta o que é que você lembra quando pensa em Paulo, ninguém aqui falou perseguição, janela 10 por 40, a perseguição no mundo que existe hoje. Ninguém lembra de perseguidor. Por quê? Porque isso foi lá atrás, ele mudou. E o final da história foi outro, foi de um discípulo que amava profundamente a Jesus. Agora, quando a gente pensa na história de Judas, Judas foi um discípulo, andou, aprendeu com o mestre, administrou as finanças. Ninguém aqui lembrou. O que você pensa a respeito de Judas? Era um administrador, cuidava das finanças? Não. Por quê? Porque a história terminou de um jeito muito ruim. E isso é uma lição para a gente, porque eu não sei como é que está a história de tua família hoje. Talvez aqui alguns digam a história da gente está muito boa, estamos bem, mas outros podem dizer, não, a coisa está feia. Mas a gente pode aprender que o mais importante é como é que essa história vai acabar. E o desafio é para que vocês andem de tal maneira que essa história termine com um final muito feliz, com um final abençoado, ainda que nesse momento esteja ruim. É possível dar uma guinada, é possível ter uma transformação. E o mais importante é como essa história vai acabar. Irmãos, nós que trabalhamos com o Ministério de Casais, vimos alguns estilos de família. Eu quero falar aqui de um estilo que a gente pode chamar paulino. Vimos aqui no Ministério, às vezes, famílias que chegam dilaceradas, quebradas. Marido já e esposa prestes a se divorciar. Já teve caso, na verdade, de chegarem com cônjuge já fora de casa. Relação com filho destruída. Irmão que não falava com irmão. Famílias esmigalhadas, dilaceradas. E de repente tem um encontro radical com Jesus, que provoca uma mudança gigantesca na vida dessas pessoas e nas suas famílias. Guinadas radicais nas atitudes, na maneira de agir com o cônjuge, com o pai. Filhos que não respeitavam começam a respeitar os seus pais, a tratar com amor. Perdão. Coração cheio de mágoa que de repente recebe do Espírito poder para perdoar. Esperança que se renova. Gente que dizia, olha, acabou, não tem mais jeito. E de repente vem um encontro com Jesus e a esperança é renovada. Olha, tem uma coisa nova aqui, alguma coisa diferente. A gente agora pode voltar a acreditar em uma restauração, em uma mudança, em uma transformação. Gente que dizia, olha, o amor acabou, não tem mais sentimento nenhum, só sentimento ruim, negativo. Mas Jesus entra na história. É interessante que, depois de um tempo, as pessoas olham e dizem, pô, não era aquele casal que estava dilacerado, não é aquela relação naquele filho, né, que não falava mais com o irmão, que não conseguia interagir. Olha como estão. Olha o que Deus fez nessa casa. Nós temos a alegria de ver com os nossos olhos grandes milagres que acontecem na vida de pessoas. Gente, Deus transforma a família, sim. Mas como é que Ele faz isso? Ele faz isso transformando pessoas. E essas pessoas transformadas, elas mudam suas atitudes com o cônjuge, com o pai, com o filho, com o parente. E aí, olha, a família, consequentemente, também é transformada. Grandes guinadas que nós tivemos já e vamos continuar tendo a oportunidade de ver, porque o Senhor continua fazendo grandes coisas. E esse é o estilo de família que eu quis chamar aqui de estilo Paulo. Guinadas radicais. Mas tem aquela família estilo Pedro. Pedro era um discípulo de Jesus. Andava com o Senhor. Mas quantas vezes errou. E aqui, acompanhando famílias da igreja, a gente vê quantas vezes cônjuges erram, filhos, pais, cometem erros. E isso não é só com eles, nós também, eu. Olho para a história da minha relação, de quantas vezes eu errei. Mas o que sempre caracterizou Pedro, né, ainda que afoito, ainda que errando várias vezes, era o coração disposto a aprender com o mestre. E aí recebi ali o puxão de orelha de Jesus, mudava a sua atitude, se quebrantava, vinha em obediência e crescia, era restaurado, havia conserto. Quantas vezes ao longo da nossa caminhada nós erramos como cônjuge, como pai, como filho, mesmo seguindo a Jesus, mas o coração tem que estar disposto a aprender, inclusive a receber a repreensão do mestre. E aí eu lembro pessoalmente de uma história que aconteceu ali pelos primeiros anos de casamento. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da sua esposa. E eu, entendendo o papel de autoridade, volta e meia a gente brigava. E quando brigava, eu endurecia a cerviz. Dizia, ela tem que entender que eu sou o cabeça. E aí, 100% das vezes, ela é que vinha, depois de algum tempo, procurar as pazes. E eu dizia assim, é isso mesmo, tem que ser assim. Até que um dia, lendo esse texto, gente, diz lá, o homem é o cabeça da esposa, como Jesus é o cabeça da igreja, e o Espírito, então, me dá uma sacudida. Eu estou te comparando com Jesus e você está tratando sua esposa assim, rapaz. Toma vergonha. Olha o puxão de orelha. Gente, esse dia foi marcante, foi a repreensão do mestre. E ali eu comecei uma disputa santa com minha esposa, sem ela saber. Diz assim, olha, agora quem vai pacificar as coisas sou eu, como cabeça que tenho que representar Jesus na minha casa. E aí quando a gente começava uma discussão, eu aí dizia, ô amor, vem cá, não vamos por aí não. E aí a gente apaziguava e eu saía, ah, dessa vez fui eu. Aí outro dia eu nervoso e tal, aí ela vinha, ô amor, se acalme e tal, aí eu saía, acalmava, mas perdi dessa vez. Ela não sabia da disputa, não. Só perdi, né? Mas nessa luta, irmãos, tem um dia que foi muito marcante, que a gente começou a discutir, e quando eu percebi o rumo da coisa, eu bati na mesa, assim, olha, eu sei onde é que isso aqui vai dar. Aí ela arregalou os olhos, né, assustada. O que você quer dizer? Disse, sabe o que vai acontecer? A gente vai se chatear aqui, um com o outro, vai ficar sem se falar. Um dia, dois. Só que a gente se ama. E aí depois a gente vai querer pacificar, vai querer de novo se fazer as pazes aqui, aí um vai se aproximando do outro, depois de 2, 3 dias nervosos, a gente vai ter um clima bem legal, a gente vai ter uma noite bem bacana. Deixa eu dar uma sugestão, vamos logo para essa parte, vamos... E deixa eu falar para vocês, funcionou, ela começou a rir e funcionou. Mas foi um momento, gente, de repreensão do mestre. E faz parte do nosso aprendizado, essa é a família estilo Pedro. Crentes, servos do Senhor, mas que erram, como cônjuge, como pai, como filho, mas que o Espírito Santo incomoda, olha, está errado. E a gente precisa ter o coração disposto a seguir o conselho, a orientação do nosso mestre. E aí a gente vai crescendo. Infelizmente, queridos, existe também a família estilo Judas, que foi um discípulo de Jesus. E volta e meia na igreja, a gente infelizmente também lida com isso. Gente que fez curso de noivo, gente que participou de ministérios, gente que foi bênção na igreja, mas no meio da caminhada as coisas não tão bem e desistem e acabam matando o seu relacionamento, se afastam do Senhor, se divorciam, se separam. E isso eu não desejo para nenhum de vocês. Então, queridos, que nunca seja uma família estilo Judas. Tem alguns ingredientes que a gente aprende aqui nessa história que são essenciais para que o final seja feliz. O primeiro deles é o arrependimento. É essencial. A gente, quando erra, precisa ter um coração quebrantado, disposto a mudar, disposto a pedir perdão, disposto a recomeçar e fazer diferente. O Espírito falou comigo, está errado, e eu vou mudar. O servo de Deus precisa ter esse coração. Mas é interessante, Paulo se arrependeu de ter perseguido, claro. Pedro se arrependeu de ter negado a Jesus, sim. Mas Judas também se arrependeu de ter traído Jesus. Então arrependimento não é o único ingrediente, ele não é suficiente. Tem mais um ingrediente essencial, que é a fé no amor de Deus, que nos perdoa, que perdoa os nossos erros. Fé no poder restaurador de Deus, que apesar dos nossos deslizes, dos nossos erros, é capaz de restaurar, de fortalecer, de transformar, de dar uma guinada na nossa história, se isso for necessário. Foi o que faltou a Judas. Foi o que existia no coração de Paulo e de Pedro. Dois ingredientes essenciais, o arrependimento, mas a fé no poder e no amor do nosso amado Senhor. Então, queridos, eu quero chamar a banda, a gente está se aproximando aqui do final da mensagem, mas preciso trazer alguns desejos sinceros aqui para vocês. Primeiro, talvez algumas pessoas tenham chegado hoje aqui com uma família naquele estilo que eu falei, dilacerada, quebrada, relacionamento adoecido com pai, com filho, com cônjuge, com irmão, com parente. Talvez algumas pessoas aqui precisem, ou alguém que está nos ouvindo online, precisem dessa história marcante, desse encontro marcante com Jesus que provoca uma guinada no coração e na vida. E se você tem vivido desse jeito, o meu desejo é que você tenha um encontro estilo Paulo, um encontro que provoque essa guinada primeiro na tua vida, no teu coração. E depois, em consequência dessas mudanças dentro de você, uma mudança radical também na tua casa. Uma casa abençoada. Uma história que hoje pode estar terrível, mas que vai ter um final feliz. E o mais importante é o final. Interessante que as pessoas tinham medo de Paulo. E quando ele ia agora pregar, certamente muitos cristãos temiam, mas esse não era o perseguidor. Não era aquele que matava os cristãos. E alguém que já conhecia Paulo de perto, vocês vão ver o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Talvez algumas pessoas que conhecem você e sua casa, um dia possam olhar esse final feliz, uma história de uma família abençoada e dizer, mas não eram aqueles que estavam prestes a se separar, não era aquele filho que não falava com o pai, não era aquela família dilacerada, mas agora você pode ver o que Deus é capaz de fazer na vida e na família de alguém. Algumas outras pessoas aqui talvez precisem de conserto, andam com Jesus, mas têm vivido em crise em sua casa, têm vivido problemas recentes ou talvez crônicos, mas precisam do toque do Espírito, puxando a orelha, repreendendo, dizendo, olha, você vai mudar, mudar a maneira de agir com seu pai, com sua mãe, mudar a maneira de educar os teus filhos que não tem sido condizente com a minha palavra. Mudar a maneira de se relacionar com o cônjuge. E eu espero que o Espírito Santo esteja falando com alguns aqui. E que essas pessoas tenham o coração disposto a seguir o conselho do nosso Mestre. E aí possam viver restauração. Interessante que Pedro no Pentecostes, junto com os outros discípulos, começaram a falar e pessoas ouviam de várias nações e se assustavam. Não são aqueles galileus, homens simples, pescadores? Como é que a gente está ouvindo cada um em sua língua pelo poder do Espírito? E algumas pessoas vão poder olhar para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e dizer, olha, mas não eram aqueles que tinham aquelas dificuldades, mas na unção do Espírito foram transformados, foram fortalecidos, foram capacitados. Como é que Pedro conseguiu pregar e 3 mil pessoas se converterem? Não foi na sua capacidade humana, foi na força do Senhor, foi na unção do Espírito. Como é que você vai conseguir perdoar quem você precisa perdoar? Eu não consigo. Não é na tua força, é na força do Senhor, é na unção do Espírito. E eu desejo que o Espírito superabunde na casa de vocês, na vida de vocês, para que haja restauração, para que haja conserto, e que vocês possam viver um lindo final feliz de uma casa abençoada, cheia de unção, possam ser usados para abençoar outras pessoas, outras famílias, outras vidas. É meu desejo sincero. A gente vai cantar, louvar o Senhor, e a minha esposa ainda tem uma breve palavra aqui para vocês, um desafio para cada um de nós. Pastor Carlos Henrique, vamos mudar aqui, vou chamar, olha, eu amo chamar Pastor Carlos Henrique para fazer esse desafio, esse tempo de apelo. Vamos louvar, depois o pastor assume aqui.